seja no combate aos efeitos das alterações climáticas, com a subida dos níveis médios da água e também dos efeitos climatéricos extremos. Mas mais, foi pela mão do PAN que se conseguiu introduzir esta opção naquela que deve ser uma avaliação ambiental estratégica para todo o país, que deve ser feita, e não virem com a narrativa agora de passar por cima de uma decisão do próprio Parlamento, que incluiu todas as opções e não apenas algumas, como tem sido a narrativa que frequentemente temos utilizado. Termino saudando uma vez mais os peticionários. É fundamental que a narrativa da coesão territorial não se fique nas palavras vãs, mas sim comece a sair do papel e das políticas prosseguidas no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL. Passamos à frente para o Sr. Deputado Nelson Brito, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Presidente, obrigado. Sr. Presidente, obrigado. Desde já um abraço a todos os peticionários, na pessoa de António Neto e depois todos os outros que seguiram nesta petição, e também aos partidos LIVRE, Bloco de Esquerda e PCP pelos projetos de resolução. Caras e caros deputados, sou baixo alentejano e recordo-me bem do tempo em que o governo de Passos Coelho quis fazer do aeroporto de Beja uma bandeira do suposto especismo do governo socialista. Dizia Passos Coelho, e passo a citar: o aeroporto de Beja não tem utilidade na medida em que não há da parte dos agentes económicos interesse em desviar para lá voos que possam dar utilidade à infraestrutura. Foi uma chacota às custas dos baixo-alentejanos e eu não esqueço. Usaram Beja para servir uma estratégia política de descredibilização do anterior governo PS então. Foi por estas e por outras más decisões. Foi por estas e outras más decisões que na região cada jovem com menos de 15 anos temos hoje duas pessoas com mais de 65 anos. O PSD na altura decidiu sacrificar Beja, usando o aeroporto como um símbolo da má utilização de dinheiros públicos, e eu pergunto, como foi possível fazer-nos isto? Que falta de bom senso! E a saga do mal continua, omitindo-se recorrentemente que os custos com a adaptação desta infraestrutura militar para fins civis tornou o aeroporto de Beja o mais barato do mundo. O mesmo bom senso que falta quando se procura fazer crer aos portugueses que é o governo por si só que decide onde se localizará o novo aeroporto e fará a sua construção, quando na verdade quem vai pagar e fazer esta construção será um consórcio privado. Pois bem, o PS, ao contrário do PSD, não desiste de Beja e do Baixo Alentejo. Hoje em Beja já aterram voos civis, já estacionam aviões. Alguns, pela sua dimensão ou características, só podem aterrar naquela pista. Como numerosos voos premium, como já aqui foi dito, procuram Beja pela sua comodidade e centralidade a sul de Portugal. Em Beja já se fixaram novas empresas de manutenção aeronáutica e já permitiram criar mais de uma centena de postos de trabalho, significando emprego qualificado num setor estratégico. É possível ampliar a plataforma do aeroporto, que tem a sua capacidade esgotada para acomodar mais infraestruturas de empresas, incrementando o seu potencial para operações de transporte, manutenção, logística, armazenamento e distribuição. Beja pode ser um importante aeroporto de carga e um complemento aos aeroportos de Lisboa e Faro ao nível de passageiros, retirando alguma pressão destes dois aeroportos e dando ao mesmo tempo um input positivo ao desenvolvimento do Baixo Alentejo. Com bom senso, senhoras e senhores deputados, deixará de se fazer politiquice à custa dos baixo-alentejanos e com o tema absolutamente vital para o país. Beja tem terrenos disponíveis e instrumentos de gestão territorial aprovados e que permitem a ampliação e valorização do aeroporto e não tem autarcas contra a sua expansão. Beja tem também a proximidade e o potencial turístico do Algarve, de Lisboa e da própria região. Beja e o Alentejo sonham e vivem com a esperança da valorização deste aeroporto. Com bom senso, devemos convencer os parceiros, a ANA e a Vinci, responsáveis pela gestão do aeroporto de Beja, a encontrar uma solução que permita criar valor para a região. E em matéria de diálogo, permitam-me elogiar a postura da Câmara Municipal de Beja. Ele e o seu presidente nesta matéria, que têm procurado consistentemente e equilibradamente promover os pontos de equilíbrio que viabilizam esta visão de desenvolvimento integrado pelo aeroporto. Com a melhoria das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, que são intervenções essenciais para alavancar o aeroporto em matéria de mobilidade, o aeroporto de Beja pode ser um importante eixo de desenvolvimento à escala regional e nacional, beneficiando da proximidade das sinergias com o Porto de Sines, com a Alqueva, com a costa atlântica e com a fronteira com a Espanha, bem como com a centralidade no eixo de Lisboa-Algarve. Permitam-me invocar o momento que vivemos em que o processo de descentralização está em curso, colocando-se novos e complexos desafios que não podem ser executados apenas a partir de Lisboa, seja ao nível da descentralização, seja ao nível de programação dos grandes investimentos públicos. Este tempo é uma oportunidade de darmos uma demonstração clara de mudança de atitude do Estado relativamente à descentralização. Apostar em Beja, viabilizando o aeroporto, as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias necessárias, é uma questão de inteligência. Descentralizar é inteligente, porque significa apostar nas empresas, nas instituições, no ensino superior, no empreendedorismo e na ciência. É inteligente porque demonstra que queremos inverter o modelo de desenvolvimento do país, que está há décadas inclinando para o litoral. Descentralizar é inteligente porque é preciso lidar com novas questões demográficas de forma a transformar os problemas em oportunidades, sejam para os grandes centros urbanos, seja para os territórios de baixa densidade. Caras e caros deputados, muitos de nós somos oriundos precisamente dos sítios recônditos deste país. Portugal é muito mais, repito, Portugal é muito mais que Lisboa. Tenhamos bom senso, sejamos inteligentes.
Obrigado. Tem agora a palavra peço um pouco de silêncio porque nem todos os oradores têm a fibra dos baixo-alentejanos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que já se encontra presente pela Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu gostava de o saudar pelo discurso efusivo em nome da descentralização, que é claramente uma causa que partilhamos, mas o aeroporto de Beja não é um bom exemplo disso, não é definitivamente um bom exemplo disso. É, pelo contrário, um bom exemplo de pôr a carroça à frente dos bois, porque se calhar aquela região precisava de muito mais coisas antes de um aeroporto. Precisava de muito, muito mais coisas antes do aeroporto. Coisas essas que possivelmente poderiam fazer com que o aeroporto se tornasse necessário. Sobre a questão do aeroporto, nós infelizmente temos um problema em Portugal, que é, antes de se tomar uma decisão política, nós temos que ter toda a informação científica e técnica para tomar essa decisão. E o que acontece em Portugal, e o caso do aeroporto é um dos casos mais extremos que nós temos, é que a informação técnica e científica não está lá, não existe, para se poder avançar para uma discussão política. E eu até hoje, e já ouvimos falar em muitos estudos, impacto ambiental, impacto económico, mas até hoje ainda não vi um único estudo que nos apresente lado a lado as 5 ou 6 opções as 5 ou 6 soluções aeroportuárias para Lisboa e que comparem as 5 ou 6 uma a uma e que nos digam qual o impacto económico destas 5 lado a lado, qual o impacto turístico, qual o impacto ambiental. Se tivéssemos isso, só tendo isso é que podemos avançar para aquilo que é uma discussão política. Infelizmente, o que acontece é que nós começamos uma discussão política sem ter os argumentos, sem ter os factos técnicos e tornamos aquilo que deveria ser uma discussão científica e técnica numa discussão política. Porque hoje estamos a defender Portela mais Beja, ou Montijo, ou Alcochete, sem termos um único estudo comparativo destas opções, é absolutamente ridículo. Não é uma forma de fazer política. Isto não é uma defesa de uma tecnocracia. É uma defesa de, para fazermos política de forma decente, de forma verdadeira, o primeiro passo é ter um conjunto de estudos técnicos. E isso não temos até hoje. Isto não é conversa. Isto não é conversa. Eu sei que o PS não gosta de olhar para os números, mas temos que olhar para os números, temos que ter os números à nossa frente e só aí é que podemos tomar decisões. Porque senão vamos passar o resto dos nossos anos a avaliar estas petições, a avaliar projetos de resolução para os quais não temos uma resposta. E não temos uma resposta porquê? Porque o primeiro passo, que é ter uma análise técnica comparativa, não existe. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar. Sr. Deputada Joana Mortágua, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa.
Então, faça favor de interpelar a mesa.
Sr. Presidente, também não vou pedir para distribuir, para não gastarmos papel, mas indicar que no repositório do LNEC se encontra disponível o estudo de avaliação ambiental estratégica comparativa. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto não me está a ouvir. Queria-lhe recomendar, no repositório do LNEC online, está disponível a avaliação ambiental estratégica do estudo para análise técnica comparada das alternativas de localização do novo aeroporto de Lisboa na zona da OTA e na zona do Campo de Tiro de Alcochete, um estudo que deu origem à solução Alcochete, que depois foi abandonada quando se criminalizou o investimento público neste país.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, sim, o Sr. Deputado Rui Cristina, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, queria antes de mais fazer um ponto prévio que me causa, diria, alguma estranheza. Hoje, por iniciativa da vontade popular, de mais de 10 mil cidadãos, discutimos a capacidade aeroportuária de Portugal. Mas essa não é a estranheza, isso é motivo de saudação. E por isso deixo aqui o meu cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, aos peticionários. A estranheza é outra. Onde está o Ministro dos Aeroportos? Sim, num debate desta dimensão, desta importância, causa estranheza que o Ministro dos Aeroportos não esteja presente neste debate. Tanta pressa a despachar, tanta pressa a mandar fazer obras na Portela, tanta pressa a decidir pelo Montijo, tanta pressa a escolher Alcochete e, afinal, níqueles, zero, bola. O senhor Ministro Pedro Nuno Santos tem, afinal, vergonha de aparecer publicamente a discutir um dos temas principais da sua tutela. Eu percebo bem, depois daquela desautorização pública, depois daquele vexame público, eu também teria. Senhoras e senhores deputados, o debate de hoje não começa aqui. É bem verdade que há mais de 50 anos que Portugal discute a necessidade de ter um novo aeroporto que sirva à região de Lisboa e o país. Mas não é menos verdade, como em tudo, que nos últimos 7 anos o país marcou passos.